Difícil são as pessoas, não tem essa expressão? Aí eu olho assim e falo assim, cara, o maravilhoso são as pessoas.
E aí, comandante, se você quer ter um time de alta performance na sua empresa, você não pode perder o episódio de hoje.
Destruir o seu ego e entender que você tem que gerar valor para os outros. Não é mais sobre mim apenas, é sobre o coletivo.
Nós trouxemos aqui hoje o Flávio Guimarães, ele iniciou a carreira como estagiário. Ele rapidamente conquistou posições executivas, se tornou diretor na Europa, aos 28 anos de idade. Ele vai contar aqui com quantos anos ele virou presidente de uma multinacional para a América Latina.
E para você conseguir ter sucesso nisso, você tem que desenvolver genuinamente as pessoas.
Atualmente, o Flávio lidera a Corning na América Latina e hoje ele veio compartilhar um pouco da sua experiência e o que aprendeu nessa escalada. Meu nome é Rogério Valentim.
Meu nome é Flávio Guimarães.
E eu sou Marcelo Germano e esse é o podcast Empresa Autogerenciável.
Flávio, me conta aqui, meu. Antes da gente começar, fala um pouco de você, da escalada corporativa. Vamos começar aquecendo o motor aqui.
Legal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcelo. Bom, eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas chamada Itaúna. Meu pai era caminhoneiro, né? Meu pai fez a vida como caminhoneiro. Ele estudou só até a quarta série. E ele conta que com 13 anos começou a trabalhar na fundição lá da cidade. Aí ele fez exército e no exército ele conseguiu tirar a carteira de motorista. Ele tinha uns primos que já eram motoristas de caminhão. Ele começou a viajar com o primo até que ele conseguiu dar um jeito de comprar um caminhão lá. E dos 18 anos até os 48 dele, se não me engano, ele ficou na boleia do caminhão. Então eu não convivi muito com meu pai até meus 12 anos de idade. A minha mãe era da filha da dona Margarida do Correio. Então já uma família conhecida da cidade, todo mundo sabia que era minha avó. Mas também uma família humilde, o meu avô era marceneiro, todos eles estudaram, minha mãe se formou em pedagogia. Né? Então, eu venho daí, com 12 anos eu vim para São Paulo, eu fiz colégio técnico, e ali, com 17 anos, eu comecei a trabalhar como estagiário na antiga Telesp. Eu fiz técnica eletrônica, né? E eu dei muita sorte, porque exatamente em 97, 98, teve a privatização das telecomunicações do Brasil. E eu estudava ali no Canindé, né, na escola técnica, e do outro lado da marginal era a Ericsson. E eu passava lá na Ericsson desde pequenininho, meu pai falava assim, ah, essa empresa faz telefone. Eu achava que era uma empresa alemã, né? Aí eu fui lá, eu datilografei meu currículo e mandei para umas 20 empresas. Eu ia passando a folha telefônica assim, né, páginas amarelas, né? E falava, ô pai, essa empresa aqui, Siemens, empresa grande, boa, filho, boa. Aí eu mandava o currículo. Aí ia passando, mandei para a Ericsson, né? E aí eles me chamaram para uma dinâmica lá, eu fiz e entrei como estagiário do colégio técnico. Então, eu lembro de atravessar a ponte ali da Cruzeiro do Sul, andando a pé, né? Lá em São Paulo. E era fogo, né? Porque desde os 17 anos eu já trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Depois entrei na faculdade de engenharia, consegui ser efetivado na Ericsson.
Conhece esse mundo aí? O dia inteiro... Trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, levar marmita.
Que é comum para todos os brasileiros. Né? Por isso que eu gosto de contar, porque né, os comandantes que vão ver, escutar o podcast, todo mundo que escuta o podcast, fala assim, pô, esse cara é presidente da Corning, né? Multinacional americana. E acha que eu já nasci presidente, né? Então, não foi assim.
Sabe que é legal você falar isso? Porque assim, você falou isso daí, é um pouco da minha história, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, comecei a trabalhar com 13, mas eu trabalhei com 13 na empresa do meu pai, com carteira registrada com 14. E eu trabalhava de dia, trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Em determinado momento, eu mudei de empresa, eu morava em São Bernardo, ia para São Paulo, e era um rolê de ônibus até São Paulo, trabalhava o dia inteiro, saía, ia direto para a faculdade, e da faculdade eu ia para casa. Então... Era literalmente das 6 da manhã até 11, 11 e meia da noite.
Mesma coisa.
A gente levava marmita, comia marmita.
Comia no bandejão da escola, depois da faculdade.
Eu tinha um almoço que eu levava marmita e tomava um café antes de entrar na faculdade. Só ia jantar 11 da noite.
Eu dei sorte porque eu entrei na Ericsson. A Ericsson tinha um baita restaurante, cara. Ficava no sexto andar. Era comida no bandejão, mas era bom. Tinha dois tipos de carne, então... E aí, à noite, eu comia no bandejão da faculdade, né? Porque não dava pra ir pra casa, né? Trânsito de São Paulo.
E pensa que eu fiz isso no colegial e na faculdade. 7 anos estudando desse jeito. Aí quem vê hoje não imagina que a gente passou por esse...
Exato.
Por esse...
PF no trailer.
Aí depois PF no trailer. Que legal, cara. Que
Mas
legal.
Aí conta, continua. É, só para concluir rapidamente assim, a vida, né? Porque daí eu entrei na Ericsson e já logo em 1999, eu tinha ali 20, 21 anos, a Ericsson transferiu todo mundo para São José dos Campos, porque teve a explosão, né? A gente montou a fábrica de telefonia celular, a gente fazia rádio bases. Eu fui trabalhar lá como planejador de material na produção. E fiz toda a faculdade em São José dos Campos. Aí já fui morar sozinho em São José, foi bem legal. Consegui dar entrada num apartamento, ir pagando. E depois eu acabei tendo a oportunidade de ir para a Suécia. Aí eu fiquei 9 anos fora do Brasil, não vou contar todos os detalhes aqui. Até eu trouxe para vocês aí
aqui
os livros. Porque acabou virando, a história virou um livro, né? Que é A Escalada Corporativa, histórias do estagiário que virou presidente. Então eu trouxe para vocês autografado para deixar na biblioteca de vocês.
Então é de estagiário a presidente.
A escalada então, corporativa.
O estagiário pode ser presidente, então.
O estagiário pode ser presidente. Eu sou prova viva disso. E eu ainda ensino como é que você faz esse livro, viu, Marcelo?
Resolva problemas cabeludos e se torne executivo coração do novo mundo dos negócios. Que legal, cara.
Então, ó, aí são dois recados que eu tenho. Eu tenho um recado pro comandante. Comandante, de repente você tem um estagiário na tua empresa, que ele pode ser o presidente da tua empresa. Né? Então, fica de olho, procura identificar esses talentos. E para você, que é estagiário, ou enfim, tem um cargo ainda, um cargo baixinho na tua empresa, se você fizer a escalada da maneira certa, é possível que você se torne presidente de uma empresa. Então, fica atento aqui, que o Flávio vai entregar para a gente o caminho do ouro.
É, vou ensinar como é que é a escalada, o que tem que fazer para escalar.
Caminho do ouro, que legal. Continua aí, conta para a gente, então.
Não, aí eu acabei indo para a Suécia, daí eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Suécia. Aí eu fui contratado pela Philips na Holanda, fui para a Holanda, fiquei 5 anos na Holanda. Foi muito legal, porque daí eu peguei uma outra onda de inovação quando estava começando a iluminação a LED. Eu trabalhei numa equipe de 15 pessoas, nós desenvolvemos as primeiras luminárias de LED do mundo. As primeiras luminárias de LED comerciais, que foi no segmento de rodovias, de estradas, de ruas, que é onde o LED ficou mais eficiente para as lâmpadas antigas, né? A tecnologia antiga. E a gente desenvolveu essas luminárias, então foi muito legal desenvolver produto, tá assim, na essência, tá em R&D, desenvolvendo produto, pensando material.
R&D, só como ele tá olhando, é pesquisa e desenvolvimento, é research and development. Pesquisa e desenvolvimento.
Pesquisa e desenvolvimento, então foi muito bom. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, ali no pré-Copa, pré-Olimpíada, né? Tava bombando. O nosso diretor de países emergentes, né? Ele era o chefão de tudo que era fora da Europa e Estados Unidos, basicamente. Tudo era país emergente. Ele chegou lá na Holanda e me chamou. Ele falou assim, olha, a Philips está há 8 anos sem dar lucro no Brasil. E a gente vai mudar todo o time de liderança lá. A gente quer que você vá para lá. E aí, como eu ensino aqui no livro, como eu falo na escalada corporativa, você tem que ir para onde tem bagunça, tem barulho, não tá dando certo. Porque se você...
Onde tá caótico?
Onde tá ruim, onde tem problema. Se ele chegasse para mim e falasse assim, lá no Brasil tá tudo certo, margem alta. Eu falava, não quero ir para lá, não. Onde que tá pegando, né? Ele me ofereceu na época Espanha e Brasil.
Espanha tava pegando também.
Espanha, cara, tava... Lembra aquele período ali, 2008, 2009, crise mundial? A Espanha tava com 30% da população no paro, que é o salário-desemprego. Então, estava muito ruim. E o Brasil estava bombando e com a Philips não performando. Aí, meu cara... Aí eu falei, opa, peraí, que aí é para mim. Ali eu vou conseguir surfar uma onda.
E tinha uma vantagem de ser brasileiro ainda.
E eu e a minha ex-esposa, a gente estava querendo ter filho. A gente já estava quase 8 anos e meio fora do Brasil. A gente falou, é a hora de voltar. E depois eu vou para outro lugar, né? Na Philips era assim, era fácil. Eu já era um executivo global, eu já estava no pool de executivos globais da Philips. Já tinha trabalhado em toda a Europa, eu era responsável por um orçamento de 400 milhões de euros na Europa. A gente chegou a vender 400 milhões de euros de iluminação pública, que eu era responsável por iluminação pública. E vim para o Brasil e assumi toda a parte de projetos. Então a gente fez os estádios da Copa do Mundo, a gente ganhou 9 dos 12 estádios da Copa, foram iluminados pela Philips. A gente fez a primeira iluminação de LED de uma rua no Brasil, que foi a Faria Lima. Fizemos o projeto do Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Assim, fizemos tanto projeto. Nós construímos uma fábrica em Varginha. A gente montou um time de desenvolvimento. A gente triplicou as vendas da Philips em 3 anos. Em 2 anos e 8 meses. Eu cheguei final de 2011. Em 2015, quando eu saí, a gente foi de 27 milhões de reais no Brasil para 83. Eu assumi a América Latina no meio do caminho. Foi de 32 milhões de euros para 104 milhões de euros em 3 anos. Então, foi uma jornada que eu falo assim, o sonho do executivo. Porque eu entrei na Philips num time de 15 pessoas para desenvolver os produtos de LED. Fiquei 5 anos desenvolvendo, introduzindo os produtos do mundo inteiro. Eu vim para o Brasil vender os produtos que eu tinha desenvolvido, montei uma fábrica, fechei o ciclo. Né? Então, a gente ganhou o projeto de Buenos Aires. Buenos Aires foi a primeira capital do mundo 100% LED. A gente que vendeu o projeto de 35 milhões de dólares na época. Iluminamos Buenos Aires com LED, com um sistema chamado City Touch, que a gente controlava a iluminação da cidade remotamente. A gente que introduziu. Aí depois eu saí da Philips e fui para a Thermo Fisher, que, né, que trabalhei com a Sol, que fez o podcast aqui, a Solange.
Foi muito legal aquele podcast
muito
que a gente gravou. Bom demais.
É, quem não assistiu, eu também assisti, adorei. E ela é uma grande amiga. E depois eu fui para a Corning, aí já como presidente. Na Thermo Fisher eu era diretor de uma divisão para a América Latina, divisão de análises químicas. A gente vendia muito para mineração, sementeiras. Tem esse caviar também na minha carreira, né? Eu já mudei demais, assim, de áreas,
segmento.
Né? E eu costumo dizer, cara, não importa muito o segmento que você trabalha, porque tem uma receita. É saber, por isso que eu falo de executivo coração, né? É saber resolver problema cabeludo e cuidar de gente. Se você sabe isso, você é gestor em qualquer negócio.
Pega aí. Resolver problema cabeludo e cuidar de gente.
É, gostar genuinamente de pessoas. Essa é a principal característica de um líder. Pouca gente fala isso. Muita gente quer ser líder porque quer ganhar salário, quer ter benefício, mas olha na sua essência e vê se você genuinamente gosta de pessoas, se você é curioso por pessoas. Porque, né, a gente encontra nas empresas aquelas pessoas que saem reclamando, pô, tá tudo bem, mas o difícil são as pessoas, não tem essa expressão?
Sim.
O difícil são as pessoas. Aí eu olho assim, eu falo assim, cara, o maravilhoso são as pessoas. Porque é difícil, mas porque é difícil é porque é intrigante. Isso me intriga, sempre me intrigou. Por que fulano? Por que eu vou lá? Cara, imagina, eu comecei com estagiário na área com 17, 18 anos, cabelo raspado da faculdade. E eu tinha que pegar prazo de entrega com o pessoal do supply. Aí eu ligava pro pessoal lá e tinha uns caras lá que tinham 30 anos de Ericsson. E eu ia lá para pedir um prazo pro cara e o cara ficava me enrolando. O cara não queria se comprometer com o prazo. Aquilo me intrigava. Eu tinha 17 anos, como é que eu ia fazer o cara? Eu era um menino e eu conseguia, sabe? Eu conseguia gerar relacionamento com o cara... E o cara, ele me dava um prazo, ele se comprometia com o prazo comigo. Então, eu descobri logo cedo que é tudo relação humana pessoal. Você tem que conquistar pessoa por pessoa dentro da empresa para você conseguir fazer as coisas. Então, desde cedo, eu me treinei, né, para ser um líder. Eu descobri que eu tinha essa coisa. Né? Então, gostava.
E a Corning, hoje você é presidente da América Latina.
Presidente da América Latina. Posso falar um pouquinho da Corning?
Pode falar um pouquinho.
A Corning é uma empresa muito interessante para quem não conhece. Pouca gente conhece a Corning, mas a Corning está no dia a dia de todo mundo. A Corning foi a empresa que ela explodiu quando ela criou o bulbo, o processo de fazer um bulbo de lâmpada com vidro borosilicato, que é um vidro que não derrete com calor. Então, a Corning inventou esse vidro, o Thomas Edison inventou a lâmpada, ligou lá para o cara da Corning, que era o Thomas Hutton, família Hutton, e eles inventaram esse jeito de fazer a lâmpada, que soprava, né? Depois eles inventaram as máquinas, e a Corning explodiu. Aí depois disso veio um monte de coisa derivada do vidro. Então a Corning é uma empresa de ciência dos materiais que desenvolve tecnologia de base em cerâmica, vidro e ótica. Soluções óticas. Então, cara, se você olhar, a Corning inventou o silicone. E aí, como ela não sabia como produzir o silicone, ela fez uma joint venture com a Dow. Virou a Dow Corning. Vocês lembram da Dow Corning? Uhum. E o silicone hoje é um material essencial em um monte de áreas. Você tem silicone no shampoo. Daí a Corning, né, saiu do negócio. Depois a Corning inventou a fibra ótica e fez uma joint venture com a Siemens. Aí depois ela comprou a parte da Siemens, ficou com a Corning. Até hoje é um negócio nosso. Um belo dia, o Steve Jobs queria fazer um tal de iPhone. Né? E aí um dos conselheiros da Apple era conselheiro da Corning. Ele falou, pô, fala lá com a Corning. Porque o Steve Jobs falou, pô, eu quero pôr vidro no iPhone. Vocês lembram que o celular era um LCD plástico?
Era plástico.
E ele falou assim, não, tem que ter design, tem que ser vidro. Ele colocava o vidro quebrava, riscava com a chave do carro dele. E ele ligou para a Corning e o nosso presidente atual atendeu. E ele falou, quero um vidro e tal. E ele falou, a gente tem um vidro aqui que a gente patenteou na década de 80 e a gente pode tentar fazer e tal. E aí tem uma baita história atrás disso, que ele teve que aumentar o preço do iPhone porque o vidro era muito caro. O nosso vidro era muito caro e ele teve que aumentar em $180 o primeiro iPhone. E depois daquilo, o iPhone nunca mais baixou de preço. Então, lá na Corning tem uma brincadeira que a gente fala que a gente é que fez o
preço do iPhone.
O Steve Jobs ganhar mais dinheiro com o iPhone. Então, mas até hoje tem uma joint venture entre a Apple e a Corning.
Que é o tal do Gorilla Glass.
Gorilla Glass, exatamente. E tem uma série de outras coisas. É life science, né? Que é ciências da vida. A gente faz materiais para laboratório. Então, a Corning é uma empresa muito interessante, né? Pessoal que quiser. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn toda segunda-feira que eu falo de inovações disruptivas. A maioria dessas inovações disruptivas eu conto da Corning, as invenções da Corning. Mas eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Então,
mas faz e produz ou só desenvolve a tecnologia?
Faz e produz. A gente é uma empresa de tecnologia e manufatura. A gente tem fábricas.
Então vocês todo produzem lugar do mundo. O vidro, produzimos. Não só desenvolver a tecnologia, patentearem.
Sim, produzimos.
Ô Flávio, eu quero falar um pouquinho aqui de time de alta performance, como que você faz para gerenciar, né, toda a tua equipe espalhada em toda a América Latina, culturas diferentes, línguas diferentes, né? Quero saber um pouco disso. Mas antes de chegar nisso daí, eu queria entender como que foi essa tua escalada, né? O nome do teu livro é Escalada Corporativa, estou com ele aqui, né? Como que foi essa escalada? E eu queria falar sobre alguns mitos que a gente vê no mercado corporativo. Então, eu vi muito isso prestando serviço para grandes empresas. A gente lá no despachante trabalha para grandes empresas. E eu via muito isso quando você entra no ambiente corporativo de grandes empresas, você vê muito isso acontecendo. Então, às vezes você vai ter lá no ambiente corporativo a pessoa que está subindo e aí você ouve as pessoas que não estão subindo. E aí, ele está subindo porque ele é puxa-saco, né? Se é uma mulher, é porque está saindo com alguém, né? Sempre fica esses negócios. Como que é essa escalada aí? Qual que é o teu ponto de vista sobre essa visão que muitas pessoas têm deturpada de denegrir a imagem de quem sobe?
É até uma visão preconceituosa, de certa forma, né? Ou não?
Não, é o mundo corporativo. A gente tá falando de desafios.
É interessante o que você está trazendo. Bom, um pouquinho da escalada. Quem quiser realmente conhecer a escalada, né? Você já falou do livro. Eu conto aqui a minha história e eu conto várias passagens da minha vida. E eu tento contar o que, que eu fazia e traço um paralelo para a metodologia que eu criei da escalada corporativa. A gente ainda não falou da escalada, só para dar um contexto. Há 4 anos atrás, 2020, eu comecei a fazer umas lives com amigos, né? Todo mundo na pandemia em casa, contando da nossa escalada corporativa, da nossa carreira. Eu tenho muitos amigos, né, que são presidentes de diferentes empresas, um network muito bacana que eu desenvolvi ao longo do tempo. E isso acabou virando um projeto digital de mentoria para profissionais que querem alcançar cargos executivos. Então, eu acabei criando uma metodologia com base na minha história. O livro foi uma forma de eu conseguir compilar essas histórias e trazer pegar ali alguma coisa que virasse uma metodologia. E a gente conseguiu fazer isso, né? Que a escalada, eu divido ela em base, escalada e transformação. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem.
Eu tenho uma frase boa antes de você falar, né? E aí eu quero que você encaixe isso nessa escalada. A gente fala que quem te leva do 0 ao 1 não é quem te leva do 1 ao 10. Quem te leva dos 10 milhões aos 100 milhões não é a mesma pessoa que te levou do 1 ao 10, sabe? Resumindo, do 0 ao 1 é uma pessoa, do 1 ao 10 é outra, e do 10 ao 100 é outra. E aí a gente tem aqui dentro uma leitura que a gente fala assim, pode ser até o mesmo CPF, mas não é a mesma pessoa. Por que, que eu falo que pode ser o mesmo CPF? Porque a pessoa tem que se transformar nessa jornada, isso, né? E não é todo mundo que se transforma, né? As pessoas se acomodam na jornada e aí ela deixa de ser a pessoa que continua levando a empresa na frente, né? Então, eu acho que você passou por todos esses. Você foi que levou...
Eu falo que... Por que, que eu fiz a base, a escalada, a transformação? Porque não é linear. São ciclos. Então, né, você hoje é um analista. Você foi promovido a coordenador ou gerente. Você tem que voltar para a base. Porque mudou a sua base. É igual uma escalada de montanha mesmo. Você já viu que quando o pessoal vai escalar uma montanha...
Eles vão para acampamento.
Eles têm base. Porque você tem que fazer uma adaptação. Então, toda vez que você é promovido ou muda o seu contexto, você tem que voltar para a sua base. E falar assim, opa, o que, que eu tenho que fazer agora? Qual que é o cenário agora?
Aí, quais são os stakeholders novos agora que eu tenho que atender? Então, é isso, já estou falando a metodologia, né?
Stakeholders.
É, stakeholders são pessoas relevantes, são seus clientes internos na empresa. São pessoas relevantes para aquilo que você tem que entregar e para a sua carreira mesmo. Depois a gente pode falar um pouquinho, quando a gente falar mais da escalada. Mas aí, então, cada momento desse, a pessoa tem que se reinventar. E eu costumo dizer o seguinte, a escadinha de liderança tem 3 níveis. Como assim, Flávio? Pô, aqui o meu presidente trabalha em uma multinacional, eu estou a 10 níveis do meu presidente. Não, você não está, não. Porque ou você é um contribuidor individual, ou você virou um líder de pessoas que gerenciam tarefas, ou você é um líder de pessoas que gerenciam pessoas. Acabou. O cara que está no quarto nível, ele gerencia pessoas que gerenciam pessoas. Você está no quinto nível, gerencia pessoas que gerenciam pessoas. Já mudou o jogo. Você não está mais olhando tarefa mais. E a partir dali é tudo igual. Só que as pessoas vão escalando e chegam no primeiro nível de liderança, que é o nível tático da empresa. E ali elas morrem. Ali é o filtro. Ali é quando você vira jogador profissional.
Ali é a seleção natural. Né?
Virou jogador profissional, mudou o nível. Ou você sobe e vai para a Champions League lá na Europa, ou você vira um jogador medíocre, né? Então, esse é um pouquinho do para isso que você colocou. Aí, voltando na sua pergunta anterior, né, dos mitos, que você falou assim, qual que é o segredo da escalada, tem certos mitos. Eu resumo sempre nisso. A escalada corporativa tem 3 segredos. Primeiro, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Você tem que estar sempre se desenvolvendo, entendendo qual o jogo que você está jogando. E quem está jogando o jogo com você. Segundo, é a escalada, que é sobre destruir o seu ego e entender que você tem que gerar valor para os outros. É geração de valor. É você ser um psicopata em gerar valor. A gente pode falar depois de como que gera valor. E o terceiro nível é quando você vira um líder, que é a transformação, que daí a gente fala de liderança genuína, que é você ter curiosidade para a pessoa. É quando você entende que você tem interesse genuíno pelas pessoas. Você quer lidar com pessoas, você quer fazer as pessoas melhores. Você percebe como que não é mais sobre você? Então, aquele perfil do líder, por que eu falo o executivo coração do novo mundo dos negócios? Porque o líder antigamente era aquele líder que a hierarquia, você tinha a hierarquia top-down, né? De cima para baixo.
A gente chamava isso de comando e controle.
Comando, né? E controle. Essa daí é o técnico, né? Então, você sentava na sua sala, você tinha 5 secretários para ninguém chegar em você, e você dava a ordem e todo mundo cumpria. O mundo de hoje mudou. O mundo de hoje ele é muito mais nivelado, né? Então, as hierarquias diminuíram, porque está tudo muito mais competitivo, né? E está tão dinâmico, o mundo é tão dinâmico, muda, é o tal do mundo VUCA e mundo BUNNY, né? Não sei se é um conceito que vocês falam.
A gente não aborda muito, mas...
O mundo VUCA, basicamente, é volátil, incerto, né? E o BUNNY é o lado emocional.
Adaptável, é isso? Não?
Depois a gente tem que dar um Google.
Vulnerability, uncertainty,
caos, caótico.
Complexo, né?
Complexo. Caótico e...
Ambíguo.
Então isso daí é uma coisa tão dinâmica, que está mudando tanto, que você não consegue mais sentar do topo da organização e entender do que está acontecendo. Então, vira o jogo, né? Você tem que empoderar, tem um conceito dos navies americanos, que é você empower the edge, que é você empoderar as pontas, né? Então, é assim, se você é um soldado de guerra, você olha no mapa fala que tem um rio, você está olhando no terreno, não tem rio, você vai confiar no mapa ou no terreno? Vai confiar no terreno.
Lógico.
Então, você tem que empoderar esse soldado para ele tomar a decisão dele lá na hora da guerra. Então, esse é o novo mundo moderno. E para você conseguir ter sucesso nisso, você tem que desenvolver genuinamente as pessoas, tem que gostar genuinamente das pessoas. Então, é o terceiro pilar, que é a transformação. Então, eu acho que é assim que se escala. Aí, esse ponto que você trouxe de, mas o cara puxou o saco, né? Quem puxa saco? Um dos conceitos principais que eu trago na fase da escalada é o seguinte. Todo mundo, a gente é treinado desde a época da escola, vai fazer faculdade, entra na empresa, é o potinho do capital técnico. O que eu chamo do potinho do capital técnico? É o seu conhecimento técnico. Se você trabalha na área de finanças, é tudo que você sabe sobre finanças, você sabe sobre balanço, você sabe sobre negócios, você sabe sobre planilha, Excel. Tudo isso é
análise vertical, competência análise técnica. Horizontal.
Do outro lado, tem o potinho do capital político, que eu chamo. Aí tem gente que fala que não gosta muito do político. Então, pensa assim, é o capital social. O que, que é aqui? Aqui é sobre inteligência emocional, como você se conecta com as pessoas, como que você se relaciona na empresa. E isso aqui é 50% do seu crescimento. Então, a galera acha que é só... Ah, eu sou o melhor tecnicamente na minha área. Mas, pô, eu sou um arrogante, eu não colaboro com as pessoas, eu sou egocêntrico, eu só quero as coisas para mim, eu não consigo ver o coletivo, eu não crio... como que você gera relações de valor com as pessoas? Ou você mostra sua vulnerabilidade, você mostra que você precisa de ajuda, ou você é aquela pessoa que está o tempo inteiro se doando para os outros. Isso é o seu capital político, capital social. E as pessoas não enxergam isso. E aí, quando alguém que tem um capital social gigante na empresa, e talvez não é tão bom tecnicamente, é promovido, todo mundo vira e fala assim, ah, puxou o saco, foi promovido. Então, são as pessoas que não entendem o jogo. Entende? É que nem você querer jogar futebol sem entender as regras.
Eu posso inferir que o capital social é mais importante que o capital técnico.
Eu não gosto de falar que é mais importante, por isso que eu falo, 50% é o capital técnico, 50% é o capital político. Mas se você tiver que fazer uma escolha, por exemplo, eu e você estamos debatendo um tema aqui, tá? Você é o CFO, eu sou o cara de logística. E aí, a gente está num ponto técnico de discussão. Você tem uma opinião, eu tenho outra. O que a maioria das pessoas fazem? Elas quebram o potinho do capital social. Elas se matam, ninguém cede, aí o potinho do capital social explode, numa próxima reunião eu e você já não tem uma relação de valor. O que é melhor fazer? Deixa o potinho do capital... Não queira ganhar na discussão técnica, mantém, cede. Então, tá bom, Marcelo, vamos fazer do seu jeito, se você tá confiante, tranquilo, a gente mantém o potinho do capital político. Por quê? Porque se você tá errado, depois lá na frente não tiver certo, vai ficar óbvio. Você vai ver o seu erro e a gente ainda tem a relação. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, não é que é mais importante, mas se você tiver que escolher entre os dois, cara, escolhe proteger o seu potinho do capital social e político.
Aí você ia falar de uma amiga... Eu ia reforçar isso. Eu tenho uma amiga que ela é CFO. Foi CFO, agora ela é CEO de uma outra companhia super grande, não posso falar nomes aqui. Mas ela era responsável por um faturamento bilionário. E ela não tem nenhuma formação em economia, em finanças, nenhum. E é CFO de uma empresa. É engraçado, porque CFO é o chefe das finanças. Como que ela é chefe das finanças sem ser? Entendo eu que pelo capital político. Porque ela era cercada de técnicos que complementavam o potinho técnico, mas ela tinha todo o capital político.
Mas
processo
eu tenho certeza que ela te dá uma aula de finanças. Porque você um jeito de você aprender finanças é ir na faculdade. Outro deve ser o que ela fez, ela deve ter tocado finanças a vida inteira na empresa. A empresa Provável. Foi crescendo e ela sabe tudo. Então, Provável. É que nem... Né, vamos pegar antigamente. Como é que antigamente você formava um marceneiro? Meu avô era marceneiro. Ele não ia para a faculdade fazer marcenaria. Não. Ele aprendia com o pai dele, com o tio dele. Então, porque tem um nome técnico para isso, né? Que são as pessoas que não aprendem na faculdade, não tem o diploma, mas ela aprende na lida. Ela aprendeu ela se formou, né?
Eu gosto de falar que eu sou da FABABA. Faculdade da barriga no balcão, né? Eu aprendi com a barriga no balcão. Então, é a experiência prática. No final do dia, experiência prática conta também bastante.
Sim. Olha só, Flávio, aqui eu tenho uma pergunta, cara, que pode ser o calcanhar de Aquiles de muitos empresários. Eu vejo essa dúvida rolando aqui nos meios, nas nossas mentorias aqui, que é como que a gente perde esse medo de ter na operação pessoas melhores que a gente? Será que o lance é perder o medo ou isso é o certo de se fazer? Queria que você trouxesse aqui a tua visão e como a gente pode orientar aqui os empresários a saírem dessa cilada que é ter gente melhor do que a gente, se isso é um problema ou se isso é a verdadeira solução.
Vou trazer dois contextos, assim, na minha opinião, né? Porque eu não sou dono de empresa, né? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para colocar aqui. Mas eu vou trazer com a minha perspectiva de executivo, de presidente de uma empresa, de líder. Porque muitas vezes os próprios executivos têm medo de trazer pessoas boas para a equipe com medo de que, pô, esse cara vai tomar o meu lugar. Né? Então tem ali um conflito de interesse que é similar ao dono, né? Porque o dono traz alguém ali e ele fala, pô, mas a empresa é minha, né? Então tem um conflito de interesse. Eu acho que tem um primeiro ponto que eu falo muito na escalada, quando você quer vai para essa fase de transformação e vai liderar pessoas, que é você destruir o seu ego. Que é você realmente entender que, cara, não é mais sobre mim apenas, é sobre o coletivo. Então, esse talvez é um exercício que os comandantes, né, os donos das empresas, precisam fazer e precisam passar por esse debate interno. Agora, uma outra perspectiva, eu não acredito nessa coisa de que eu preciso trazer pessoas melhores do que eu. Tem muita frase, né, legal assim no mercado, né? Para você crescer, você tem que trazer pessoas melhores que você. Vamos trazer a realidade? Se você é dono de uma empresa, você fundou uma empresa, você está 20 anos com o negócio, não tem ninguém que vai ser melhor que você ali. Só que o que acontece? A sua empresa começa a crescer muito e você precisa ter especialistas. Você precisa ter uma pessoa de logística que seja muito bom de logística, que vai, ao invés da sua companhia operar com 10 milhões de nível de inventário, ela poderia estar operando com 3 milhões de nível de inventário se você tivesse um cara bom, trouxesse tecnologia, gente boa e melhorasse a sua eficiência. Ele sabe de logística, mas ele não sabe de logística no nível de profundidade que um cara que trabalhou 20 anos com logística vai saber. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma pessoa melhor que ele em logística. Depois ele vai trazer uma pessoa melhor que ele em finanças. Para ele poder sair, né, dos riscos legais, ter que ficar olhando balanço todo dia. Pô, para ele poder pensar no negócio dele, para ele poder pensar em desenvolvimento de produto, para ele poder estar visitando o cliente. Então ele vai olhar para dentro dele. Agora, se ele é um dono de empresa que é um cientista, ele é muito bom em produto, então ele não precisa de ninguém em produto, mas ele pode trazer uma pessoa de vendas, uma pessoa comercial.
Um administrador.
Então, eu acho que até essas coisas que se falam, né? Pô, o empresário tem que trazer alguém melhor do que ele. Não pode ter medo de trazer alguém melhor que ele. Eu acho que dificulta para o empresário trazer gente boa. Porque é como se tivesse Mas não é isso. Ele tem que trazer um estigma, né?
Eu tenho que trazer pessoas melhores do que eu naquilo que eu não sou o melhor. Então, eu continuo focando na... A gente dentro das minhas formações e das abordagens, a gente gosta muito de um ponto de vista da Gallup, né? Tem o livro Descubra Seus Pontos Fortes, tem um outro que chama Primeiro Quebre Todas as Regras, né? E ele traz uma abordagem que muitas vezes a gente na escola, então, por exemplo, eu sou bom pra caramba de matemática, mas eu sou ruim de português. E aí o que acontece é, se eu não tiro a nota em português, eu vou ficar em recuperação de português, vou pagar aula privada de português, vou fazer reforço em português. Né? Enquanto eu estou colocando minha energia naquilo que eu não sou bom, eu estou deixando de ficar bom em matemática, que é aquilo que é uma área onde eu flutuo e navego bem. Então, ele vem com essa quebra de perspectiva. Por que não focar naquilo que a gente é bom? Né? Então, quando fala assim, dentro do contexto, né? Pessoas melhores que você naquilo que é a sua fraqueza. Então, eu não preciso ser o cara bom do português. Eu posso ser o cara bom da matemática e trazer o cara bom do português para estar junto comigo. Assim. Se eu fosse fazer um comparativo. Né?
Exato. E às vezes ele é até bom, às vezes eu acho que os donos de empresa são bons em mais de uma área, mas ele não vai ter tempo mais para olhar todas as áreas. Então ele precisa trazer mais braço, e aí ele tem que lembrar que, mas a direção, a estratégia, as tomadas de decisão, o mecanismo operacional de gestão da empresa é ele que define. Então na fase da transformação, na escalada, a gente entra muito nas ferramentas de gestão que eu uso. Então eu ensino os profissionais que querem virar altos executivos, todas as técnicas que eu, como presidente, uso hoje no meu dia a dia da empresa.
Eu estava viajando com vocês falando aqui, fiquei pensando num jogo de futebol, né? Imagina se o técnico for trazer um monte de técnico melhor do que ele, quem que vai chutar a bola? Quem que vai ser o zagueiro? Quem vai ser o atacante? Como é isso, né? É um jeito diferente da gente olhar, né?
Ele precisa trazer um preparador físico, ele precisa trazer uma nutricionista, que são áreas que ele não vai ser melhor do que esse pessoal, né? Mas ele gera em todo mundo.
Dentro da comissão técnica, ele vai gerir
dentro
todo
da comissão,
mundo.
Aí ele precisa trazer um lateral direito, um centroavante, né?
Comandante, quanto maior o teu sonho, mais importante é o seu time. Se você está se identificando aqui com esse podcast, você quer montar um time de alta performance, para você ter aquilo que o Flávio falou aqui para a gente no podcast, eu vou te convidar a participar do programa EAG. Para você participar, se inscreva aqui, vou deixar o link aqui, faça a sua inscrição, meu time vai fazer um diagnóstico da tua empresa e a gente vai trabalhar para que você construa uma equipe autogerenciável. Então é isso aí, valeu. Ô Flávio, imagina o seguinte, né? Você saiu de estagiário e se tornou o executivo número 1 da companhia na América Latina. Isso daí tem uma, como você mesmo fala, escalada. Você saiu de uma área técnica, onde você cresceu tecnicamente, depois você foi para uma área de cuidar de pessoas. Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade nessa escalada? Onde você encontrou o maior atrito? Porque, por exemplo, um dono de empresa, ele passa por... Tem o ciclo de vida das organizações e tem os pontos que são pontos decisivos. Se ele não passa por aquele ponto ali, ele fica estagnado. Então, por exemplo, o cara ele é centralizador e ele tem que começar a trazer pessoas para tomar decisão no lugar dele e ele tem que descentralizar. É muito difícil para o empresário descentralizar. Depois ele vai chegar uma hora... Então, isso é uma dinâmica onde é um ponto que muitos ficam ali e não saem daquela turbulência, né? Depois tem que chegar uma hora que você tem que maximizar os resultados. Cresceu. Agora tem que maximizar o resultado, tem que olhar para a finança, tem que profissionalizar a gestão. E aí muitos ficam ali, né? Aquele ponto é um ponto muito turbulento. Quais são os pontos turbulentos da carreira que o empresário deve olhar, se ele tem alguém lá dentro que está subindo esses pontos para dar apoio, para mentorar, enfim, para facilitar a escalada? Qual que é o ponto que a pessoa que quer crescer na carreira tem que olhar?
É justamente, né, nessa escadinha de liderança que eu comentei, quando você sai de ser um contribuidor individual, que você está olhando tarefas, e você passa para o primeiro nível de liderança, onde você passa a gastar, talvez ainda você tem que saber... Normalmente, quando você escolhe um coordenador, um gerente de área, ele é um especialista daquela área. Porque ele ainda gasta 30% do tempo dele ensinando as pessoas a fazerem a tarefa. Ele ainda está no tático operacional. E daí ele começa a ter que pensar processo e 20% pessoas. Porque não é ele que define pessoas, é quem está acima dele que fala, ó, você vai ter que cuidar dessa área com 5 headcounts. Ele ainda não tem esse poder de, né, mexer muito ali na organização.
Headcounts.
Desculpa, headcounts são...
5 funcionários.
Cinco cabeças da empresa, 5 funcionários que você tem. Então, quando... E aí, ele está pressionado entre aqueles 5 funcionários, porque tem 2 que não performam, tem 2 que não fazem a tarefa, ele esquenta a cabeça dele, ele tem que ficar sendo babá das pessoas, né? Aquela famosa frase, pô, as babá pessoas são difíceis.
É, daí que vem.
E ele tá achatado com a diretoria ou o dono da empresa em cima, que é o cara que tá pensando em estratégia, tá pressionando ele para ter resultado, porque quando ele tá ali no nível tático, o dono da empresa ou o diretor, o vice-presidente, não quer mais saber assim, ele está com um funcionário doente. Então, ele tem 5 pessoas, mas um está doente, ele tem 4. Ele tem que faturar a mesma coisa, tem que entregar o resultado no final do mês do mesmo jeito. Então, ele tá achatado ali, é o sanduíche, né? Nessa fase tática. A maior dor é aí, porque as pessoas normalmente elas explodem. Elas...
Fala mais. Não consegue, não aguenta a pressão.
Não consegue sair do micromanagement, né? De ficar gerenciando... no detalhe os funcionários, não entende que ele precisa conectar com os funcionários para os funcionários fazerem aquilo se sentindo parte do todo, né? Não é dar ordem mais, é você conectar com aquela pessoa. Lembra daquilo que eu falei lá atrás? Como é que eu chego, peço o prazo e faço com que o cara me dê o prazo, mas também se comprometa com o prazo? Então você tem que criar ali uma equipe de alta performance, você tem que entender que não é mais comando e controle, te dou uma tarefa, você faz, né? Peraí, vem cá, porque na hora que a coisa não estiver dando certo, eu preciso que todo mundo me ajude. Porque só aí ele vai conseguir sair do operacional e começar a gerar mais valor do que aquilo que é esperado para ele. Porque é só aí que ele consegue subir para o próximo nível. Eu vou contar aqui a maior dor que eu tive, né? Lembra da história? Voltei da Philips, né? Eu era a estrela. Eu fui contratado no meu MBA para um programa de formação de executivos globais. Tive bastante sucesso na Europa. Construímos um portfólio de produtos, né? E vim para cá e em 3 anos triplicamos as vendas da área de soluções profissionais. A Philips tinha duas outras divisões. Então, eu tinha colegas pares ali. Eu tinha também o CFO, tinha o diretor de logística, tinha o pares ali, né? E chegou um belo dia que a Philips... Ela resolveu fazer o spin-off. Como é que fala isso em português? Ela
separou a empresa menor da maior criou vida própria.
Ela separou a Philips Iluminação do total da Philips e virou uma empresa chamada Signify. E aí, para fazer isso, eles precisavam reduzir custo. Então, o nosso presidente na América Latina era um francês. E ele foi chamado de volta para a França. E ele me chamou um domingo para tomar um café da manhã na casa dele, ali no Itaim, em São Paulo. E aí eu fui lá, né? Eu falei assim, pô...
O Lohan nunca me chamou nem pra jantar, tá me chamando pra tomar um café na casa dele. Aí cheguei lá, ele virou e falou assim, Flávio, eu te chamei aqui porque você, é incrível o que você fez, né? Indiscutível os resultados que você gera, você é a pessoa do time que mais gera resultado, seu time com você, você tem uma, né? Você formou um time que te adora, que se mata por você, formação de equipe de alta performance, né? Então nisso eu sempre fui bom. Aí, só que ele virou e falou assim, só que, e aí eu tô indo pra França, eu tenho que apontar um presidente da Philips Brasil. Eu tinha 35, 36 anos, né? Podia ter me tornado presidente de uma empresa multinacional aos 35, 36 anos. Acho que seria o presidente mais jovem que a Philips teve no Brasil. Porque depois o cara que entrou no meu lugar se tornou mais jovem. Ele era da mesma idade que eu, Renato. Aí ele falou assim, só que eu não vou te promover presidente. Porque se eu te promover como presidente, na segunda-feira, metade do time vai pedir demissão e a outra metade você vai ter que mandar embora. Porque você deixou um rastro de sangue. Na hora que ele falou essa frase, eu comecei a pensar, eu falei assim, como assim? Ué, pô, você brigou com o Renê, que era o CFO, você brigava com o cara todo dia, você brigava com o Renato da logística, você brigava com os seus pares, você brigou com todo mundo. Porque eu achava que era sobre gerar resultado, potinho do capital técnico. Eu achava que eu tinha que proteger meu time e guerrear com todo mundo, era eu contra todo mundo, eu me sentia assim. E eu, cara, tava engordando, eu ficava, vivia estressado, eu era, pô, com a minha esposa meio emburrado. Eu era um cara meio chato, cara. Eu era um cara, sabe, tudo da vida era arrogante. Difícil. E eu era arrogante, né? Eu percebi, eu percebi isso daquele jeito. E aí ele me falou, e ele falou assim, Flávio, não precisa ser assim. Você precisa fazer uma virada, porque você tá quase lá. Só que se você tivesse feito tudo o que você fez e ainda ajudando os seus colegas, aí beleza. Aí ele falou, o Renato vai virar o CEO. Vou apontar ele na segunda-feira. Aí o Renato foi apontado e tal. Eu chamei o Renato à noite. Renato, vamos sentar aqui, cara. O Renato era da minha idade, ele tinha sido treinado na Philips, ele era o cara de logística. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, Renato, parabéns, cara, você merece, conta comigo, né? Ele ia passar a ser meu chefe. E eu falei pra ele assim, cara, o Lohan me falou isso, isso e isso. O que, que você fez de diferente? O que, que você fazia? Aí ele falou pra mim assim, Flávio, ele ficou até meio assustado e tal. Aí ele parou, pensou. Depois a gente até fez uma live sobre isso. Tem uma live minha no YouTube. Legal. Com o Renato, que foi, né, dos dois pontos de vista, a corrida para a escalada do topo da Philips, que ele ganhou e eu perdi. E ele falou assim para mim, cara, o que eu fazia era assim, eu sempre tinha reuniões com os meus colegas, né? Você lembra que eu tinha reunião com você? E eu perguntava, como é que eu posso te ajudar mais? Cara, ele ia para o nosso CFO e falava assim, como é que eu posso te ajudar? Ele ia para diretora do comercial de consumo, como é que eu posso te ajudar mais? Então, ele gerenciava os stakeholders relevantes, as pessoas relevantes. E foi daí que eu tirei a metodologia fundamental da escalada corporativa, que são três passos que você vai fazer exatamente isso. Você vai mapear, tem um template, você vai mapear quem são as pessoas de relevância para você, e aí tem as personas que eu criei, e você vai fazer uma reunião de feedback e fazer três perguntinhas para elas. Que eu não vou contar aqui, vai ter que ir lá no Summit para aprender. Ou vai ter que ler o livro. Essas três perguntinhas mudam seu jogo na empresa e faz com que você, ao invés de competir com seus pares, competir com seus chefes, né, não ter relação com seus, você vai entender o que eles precisam e como é que você vai gerar valor para eles. Lembra que a gente falou de geração de valor? Gerar valor para você crescer na carreira não é gerar valor para você, é gerar valor para as pessoas de relevância na sua empresa. Como que você ganha dinheiro? Se eu invento essa água, né? Tem essa água aqui e eu vou te vender essa água, Marcelo. Então, quanto vale essa água, Marcelo? Se você estiver aqui sentado, que você tem uma garrafa de água do seu lado, se eu quero te vender essa garrafa, quanto vale essa garrafa?
R$3.
R$3. Se você estiver lá na praia, o pneu do seu carro furou, tá um sol danado, você tá 20 horas sem beber uma água, eu apareço lá e te ofereço, quer uma água? Quanto é que você vai pagar na água?
R$10.
Então, o valor é para quem? É para mim ou para você? Porque é a mesma água. Então, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Esse princípio é milenar. Então, é assim na empresa. Para você crescer, para você virar o presidente de uma empresa, é você ter a capacidade de gerar valor para os... A gente tem... Agora a gente teve uma pequena redução na Corning, mas a gente tem 500 funcionários na Corning. Eu gero valor para 500 funcionários. É assim que eu penso. Não são eles que estão gerando valor para mim. Entendeu a diferença? Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha escalada, que eu acho que as pessoas vão refletir. Sabe esse tombo do café da manhã com o presidente.
Depois eu quero saber qual foi o teu processo de assimilar isso, né? Quanto tempo você demorou para assimilar? Porque não é uma virada de chave assim.
Sabe que...
E o que, que você fez? Você fez terapia, processo de coaching? O que, que você fez para lidar com isso daí? Porque no final do dia, né? Você vai se questionar. Né? Você vai perguntar por quê? Por que, que eu cheguei até aqui para aqui bater na trave e não chegar lá? No final do dia, a pessoa se questiona. Como foi esse teu processo de superação? E aí depois eu queria fazer uma outra pergunta.
Cara, eu saí do café da manhã e eu comecei a andar. E eu morava lá em Santo Amaro e eu tava no Itaim. E a minha ex-esposa tinha me levado de carro. E quando eu tava assim na Santo Amaro, eu devia estar na metade do caminho, eram uns 4 quilômetros. Eu acordei assim e falei assim, ué, por que, que eu tô andando? Pô, vou levar 2 horas, 1 hora e meia pra chegar na minha casa, né? Aí eu pedi um táxi, acho que já tinha Uber, né? Eu pedi um Uber. E aí fui pra casa, de tão atordoado, cara. Porque, cara, eu era o cara. Eu me lembrava, assim, quando eu tava lá na Europa, e era um francês também, né? Que me falou, você quer ir lá pro Brasil? E ele falou assim, cara, a gente vai reestruturar tudo lá, você vai ser parte disso e você tem que crescer o canal de soluções profissionais. E eu fiz tudo isso. E aí ele falou assim, e aí... O seu plano de carreira, né? Assim, a possibilidade que você tem é de, se você quiser ficar no Brasil, você vira o presidente, ou você volta para cá e assume como country leader de algum país, como gerente geral de algum país. Era aquele o plano, cara. Então, eu falhei no plano. Falei, cara, como é que eu não enxerguei isso? Mas eu acho que... Eu não fiz terapia, não fiz nada, Marcelo. Eu engoli seco, cara. Eu sou um cara que... Um dos meus maiores valores... Meus dois maiores valores... A minha mãe, ela me ensinou assim... tenha humildade, meu filho. Você tem que ser humilde. Então, a gente era pequenininho, entrava na casa até das tias, assim. Ela virava pra mim, pra minha irmã, e falava assim, ó, não pega nada, não mexe em nada. Se te oferecer alguma coisa, você olha pra mim. Se eu falar que pode, você pega. Era assim, minha mãe. E o meu pai...
Minha mãe era quase isso.
É. 100%. Uma vez eu levei uma surra.
Minha mãe, se alguém oferecia, ela só olhava feio assim. Se aceitasse, quando chegasse em casa, apanhava porque aceitou.
Nu, como diz os mineiros, né? Nu.
E aí, e o meu pai, ele falava pra mim assim... Meu pai era um cara muito engraçado, cara. Ele falava pra mim assim... eu falava, pai, tirei 9 na escola. Aí ele, por que você não tirou 10? Aí eu não sabia o que eu falava pra ele, né? Aí, ô pai... nossa, esse negócio aqui é muito difícil, né? Olha esse cara aqui, sei lá, se eu visse alguém, né? Pô, esse cara é presidente de uma empresa, pai. Olha que difícil, né? Impossível, né, pai? Ele fala assim, por quê? É só você treinar. Então, eu lembro muito bem disso aqui. Então, a minha mãe falava, você tem humildade. E o meu pai me falava, cara, você pode tudo que você quiser. Basta treinar. E você pode tirar 10, sim. Por que você não tirou 10? Cara, esse balanço... Eu acho que esses dois valores me deram tanta base que quando eu tava andando... Eu não estava culpando o Lohan, eu não estava culpando o universo, eu estava entendendo o que, eu fiz de errado. Isso me fez voltar para a base. Lembra? Base, escalada, transformação. Base, eu estava lá escalando. Quase que eu cheguei na transformação. Eu gerei muita transformação. Pô, triplicamos as vendas, formei o time, eu peguei o time, era pequeno, a gente tinha um time de mais de 60 pessoas. Montamos uma fábrica, tinha 300 funcionários montando luminária, até hoje tem a fábrica lá em Varginha. Começamos do zero. Mas alguma coisa eu fiz errado, então eu tive que voltar para a base. E aí eu decidi que eu tinha que sair da Philips. Eu falei, eu vou sair da Philips e vou para um outro lugar que eu seja uma folha em branco. E aí eu falo para as pessoas que é necessário também você ter essas... Sair da zona do conforto, dar esses saltos corporativos que eu falo, né? E aí eu fui para a Thermo Fisher e na Thermo Fisher eu era uma folha em branco. E aí eu me redesenhei. Porque eu falei, eu não vou mais... Eu vou olhar para os meus pares, eu vou olhar para a minha área, eu vou olhar como é que eu contribuo mais, eu vou destruir o meu ego.
Porque mas eu achei que era estrela. Você fugiu do rótulo aí, Flávio?
E aí foi onde eu conheci a Solange, né? E aí eu acho que na Thermo Fisher... Aí, cara, a gente tem um plano, a vida te dá... Aí a vida te ensina isso e você descobre que você tem que aprender mais coisa. A vida é assim. Aí eu entrei na Thermo Fisher, né? Esse cara que tinha triplicado os negócios, tinha participado da Ericsson, só o negócio em crescimento. E eu entrei num negócio em crise. E aí eu entrei no negócio em crise, meus primeiros 3 meses eu tive que reduzir 30% dos funcionários da minha divisão. E fiquei ali 3 anos fazendo um turnaround, que a gente chama, né? Que é quando uma empresa, ela entra
recuperação,
num
né?
ciclo.
Antigamente chamava de reengenharia, não era? Reengenharia?
Aí depois... Não sei, porque eu não sou de antigamente, você é muito mais velho que
eu. Eu sou mais velho. Falava reengenharia, depois virou o turnaround... Né? E é isso assim até hoje, né? Mas é uma recuperação da empresa. É fazer a lição de casa.
Eu tive que ficar ali. Foram 5 anos, a gente teve um ano bom, e sim, porque era um negócio muito ciclo, mineração, né? Lembra da crise de 2015? Eu entrei em 2015, aí caiu o preço dos commodities, né? E aí eu tive que aprender outras coisas, mas uma das coisas que eu não errei foi essa criação de relacionamentos. Eu já fui um cara diferente, eu já olhava diferente, eu já preservava o potinho do capital político, e daí que eu criei esses conceitos na minha cabeça, porque isso não tem lugar nenhum, né? E aí eu passei para um outro nível, foi desenvolvendo, fiquei 5 anos lá, aprendi muito, e tive que sair de novo. Foi eu que saí da Thermofisher, queria uma coisa diferente, e eu achei que eu tinha encerrado a minha vida corporativa quando eu saí da Thermofisher. O Marcelo sabe da história, eu saí, eu montei uma empresa de investimentos em startup, eu tenho uma empresa de investimentos hoje, tem 14 empresas investidas, fiz 2 desenvolvimentos imobiliários, fiz consultoria para Leroy Merlin, criei a Escalada Corporativa, escrevi o livro. E quando eu tava com essas coisas começando a rodar, me vem... olha que loucura essa história. O Renato um dia me liga. O Renato já era CEO da Novartis. Ele tinha virado CEO da Philips. Depois ele virou CEO da Philips Saúde. E daí ele foi para Novartis. E ele me liga e fala, Flávio, um headhunter me ligou aqui. Uma empresa assim, assim, assado. E o cara falou assim, cara, eu não acho de jeito nenhum cara desse. Porque... pô, essa empresa ela é maluca, ela tem telecomunicações, ela tem ciências da vida, ela tem mercado automotivo e ela tem materiais especiais. Não tem ninguém que trabalhou nessas 4. Aí o Renato virou para ele e falou assim, cara, tem um cara que já trabalhou em telecomunicações, Ericsson. Trabalhou na Consciências da Vida, Thermofisher. Trabalhou com materiais especiais, envolvendo produto na Philips. Ele só não trabalhou no mercado automotivo, né? Aí o cara falou assim, não, mas o mercado automotivo é pequeno lá. Pô, deixa eu ligar pro cara. Aí o Renato me liga e fala, ó, tem uma vaga aí pra ser presidente da América Latina, cara, você quer? Aí eu falei, pô, Renato, não quero, cara. Tô engatando aqui, as coisas estão fluindo. E ele falou assim, Flávio, cara, presidente, vai mudar seu jogo, vai abrir as portas, vai dar mais autoridade pra você na escalada. Eu falei, pô, ferrou, né? E aí eu aceitei, né? Aí eu fui lá, fizemos as entrevistas e foi muito bom. E eu adoro, a Acorde é uma empresa que me dá a possibilidade de tá lá e ter, né, esses outros projetos em paralelo. Então, tenho me... assim, a Corning, tudo isso nós estamos falando aqui, porque, engraçado, né, Marcelo? A gente brinca no marketing digital, né? Tem um monte de gente que dá um monte de fórmula, mas não fez nada da vida. Então, a diferença que eu vejo hoje é assim, tudo que eu ensino, eu estou aplicando lá na Corning. Eu mostro no meu dia a dia. Quem me segue no Instagram vai ver eu fazendo formação de equipe de alta performance. O método que eu ensino é o método que eu aplico pro meu time. Estou aplicando há 3 anos. A gente trabalha propósito, visão, cultura. A gente tem mecanismo operacional. A gente faz 2 vezes por ano um off-site que a gente relembra tudo aquilo, discute estratégia.
Off-site é sair da empresa e vai treinar os funcionários, faz conferência, workshop, tudo fora da empresa.
E eu não trago consultor, não, cara. Eu não trago consultor. Às vezes eu trago uma pessoa para fazer uma dinâmica diferente, mas... o método, a gente, é o que eu faço. É eu, minha RH, meu time. Eu trouxe a Solange para a gente trabalhar inteligência emocional, porque isso é uma coisa específica. Então, eu trouxe a Solange. Então, eu faço o que eu ensino. Isso é indiscutível. As pessoas veem que é verdade, que é verdadeiro, né?
Deixa eu falar uma coisa. Ele falou um negócio, lembrei. Eu tive um sócio, o Rogério conheceu esse sócio. Enfim, no final do dia... chegou uma hora que a sociedade acabou. E ele falava algumas coisas... que ele não vivia. Mas ele falava algumas coisas que eram muito sábias. Eu aprendi muito com ele. Independente de qualquer coisa. Aprendi muito com ele. E ele falava assim... uma hora, os ponteiros se cruzam. Não falava isso?
Falava.
Cara, você tem que andar na linha do jeito certo. Porque uma hora, os ponteiros se cruzam. E aí, quando você falou que o Renato te ligou...
que loucura,
falei,
né,
se ele tivesse andado na linha, ó, esse ponteiro aí... né?
Cara,
não se cruzava.
Porque imagina,
né?
Imagina se eu tivesse ido na segunda-feira e brigado com o Renato. Falar assim,
isso.
Você não merece, você não devia estar aí, era eu que devia estar aí. Não vou trabalhar pra você, não. Você vai se virar, eu não vou reportar pra você. Imagina se eu tivesse feito isso. Que muita gente faz. Muita gente no mundo corporativo faz isso.
Explode, não aguenta.
Explode, não aguenta. Depois, imagina se eu saísse...
A vida é igual um relógio.
A vida é igual um relógio. Se você não andar na linha, o ponteiro se cruza.
Uma hora, os ponteiros se cruzam novamente.
Eu fico até arrepiado, cara. Imagina se eu tivesse andado nos corredores da Philips falando, Renato não merece. Olha, não sei o que esse cara tá aí falando mal dele. Que o pessoal faz no mundo corporativo, né? Que o pessoal faz nas empresas.
É, normal.
E o pessoal acha que faz nas empresas e que ninguém fica sabendo. Que é o potinho do capital político. Você está construindo seu potinho do capital político. O pessoalzinho que vai pro cafezinho,
começa a falar mal de cliente, começa a falar mal do diretor, começa a falar mal da empresa, que a empresa não entrega, o produto não é bom, a qualidade não está entregando, só fala mal e depois quer ter aumento de salário, quer ser promovido, quer... Então, cara, a vida te entrega aquilo que você dá para a vida. Então, isso daí é muito importante, mesmo. Foi um bom ponto que você falou. E eu sou um cara muito espiritualizado, eu acredito muito em Deus. É Deus, né? Não é possível, não tem outra explicação.
É isso. Olha só, você falou de dois valores que eu achei interessante, que a gente tem alguma coisa parecida aqui, que é humildade e treinar, né? Você falou disso daí. Quando você está olhando, então você hoje, como o executivo número um da companhia na América Latina, você está olhando para a formação dos seus vice-presidentes, né? Do time que vai compor, e de repente até uma sucessão, né? Em algum momento você vai soltar esse cargo aí, ou porque você vai assumir a presidência mundial ou um cargo de mais relevância dentro da companhia, porque você vai sair dessa companhia, enfim, e vai alçar outros pontos. Quando você olha pro time de alta performance, o que você olha, né? Então imagina aquele funcionário que quer fazer carreira, que ele é jovem, ambicioso e um desejo de chegar lá, né? É como que é que o PSD? Poor, smart and desire to be rich. Né? É pobre, jovem, né? Jovem, pobre, inteligente e um desejo de vencer na vida. Né? O que você olha? Quais são as características? Quais são os valores que você olha para falar, ah, esse cara que vai compor comigo no meu time? Porque muitas vezes a pessoa que quer chegar lá, ela não tem a clareza do que o executivo número um da empresa está olhando na hora de compor o time dele. Então, o que você olha hoje? Pô, vou formar um time de alta performance. O que você está vendo nisso? O que você está procurando? Quais são os traços? Quais são os valores?
Eu falo aqui na escalada, eu traduzi isso no que eu chamo de mindset do executivo, é o que eu busco. Né? Então, o que é? Qual o mindset do executivo? Primeiro, obsessão por gerar valor. Obsessão pelas três alavancas de valor na empresa. Vou aproveitar o gancho para já falar. Tem só três coisas. Se você não tiver 70% do seu tempo fazendo uma dessas três coisas, você está fazendo coisa errada. Você está envolvido com o que eu chamo de borboletinhas corporativas. Sabe as borboletinhas corporativas? Ah, vamos criar um projeto de transformação digital. O que é transformação digital, meu amigo? Ou você está mexendo no ponteiro de aumento de vendas, faturamento, ou você está mexendo no ponteiro de custo, melhorando, reduzindo custo, ou você está trabalhando na eficiência dos ativos da empresa. Faturamento menos custo igual a lucro. Lucro dividido pelos ativos da empresa é retorno no capital empregado. É uma fórmula financeira, Marcelo. Você sabe, que eu tenho certeza. Aí a gente eliminou o financeiro da linguagem, né? O que é o retorno no capital empregado? Você é dono de uma empresa, você investe, compra máquina, investe num prédio.
Uma fábrica nova.
O que você quer é o retorno do seu capital empregado. Então, muita gente fica falando de lucro, mas a única ferramenta de medir retorno para o acionista é retorno do capital empregado. Esse retorno do capital empregado tem que ser maior do que a taxa de juros de renda fixa do país. Então, se hoje o governo está pagando 11% de retorno, a empresa tem que dar mais do que 11% do retorno. Então, é muito simples. Se você está dentro da empresa, e aí na escalada, eu ensino cada departamento como que ele conecta com o P&L, como é que fala P&L em português?
Lucros e prejuízos.
Lucros,
né?
E prejuízos da empresa e a forma do capital empregado. E aí, dali, a gente deriva os problemas cabeludos essenciais de cada departamento. Que, cara, não é muito difícil, não. Não são 50 coisas que você tem que fazer na empresa, são 20. Se você endereçar essas 20 coisas e você, no seu departamento, souber quais são as três coisas que você tem que fazer no seu departamento que impacta nessa forma de alavanca, beleza. Então, eu estou buscando isso. Tem que ser obsessão por gerar valor. O segundo é...
Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha. Uma coisa importante que eu queria que quem estivesse assistindo aqui, né? No caso do empresário, muitas vezes o empresário chega lá, tem uma empresa que fatura bastante, né? Tem um alto nível de faturamento, a empresa cresce, fica até um pouco complexa. Mas nem todos os empresários eles acabam desenvolvendo a habilidade financeira. Eu falo isso porque a gente lida com o empresário todo santo dia. Nem todos os empresários desenvolvem essa habilidade do financeiro. Então, numa grande empresa, numa corporação, os caras estão sempre olhando para o P&L, né? Que no final do dia, o P&L é P de profit, L de lost, né? Então,
perdas e ganhos.
Perdas e ganhos. Tá? Então, eu estou olhando, é uma linha financeira que fala se você perdeu dinheiro ou se você ganhou dinheiro. Né? Só que nas pequenas e médias empresas, nem o dono entende do P&L, das perdas e ganhos, e nem o corpo gerencial. Imagina se tem um corpo gerencial que o único que fala a linha de lucros e prejuízos é o financeiro. O vendas não fala a linha de lucros e prejuízos porque não, as empresas não investem capital significativo nas outras áreas para as pessoas aprenderem o que é um orçamento, como que você avalia o resultado daquela área. Então, eu, em termos de concepção, eu acho que todos os gerentes da empresa têm que fazer treinamento de finanças. Todos. Para quê? Para saber se o que está fazendo... Porque senão a pessoa valoriza muito o esforço e não valoriza o resultado. E o resultado não importa. No final do dia, o resultado é... Tem uma linha ali que tem que dar positivo. Porque se não der positivo, você não sustenta o negócio no longo prazo. O negócio é insustentável.
Né? Eu cheguei aqui... A Dai que me fez o tour. E ela... Você tem ali, né? Meta do faturamento do mês. Ela falou que vocês fazem as reuniões. Todo mundo sabe o resultado da empresa. Sabe o que está pegando. Transparência radical. Lá na empresa, a mesma coisa. Todo mundo na empresa, todo mês eu mostro o nosso P&L, nosso perdas e ganhos, os resultados, principais métricas. E não é que precisa fazer um curso financeiro. Eu conheço de finanças, porque aprendi no meu MBA, eu estudei. Mas se eu não tivesse profundidade, eu ia pegar a minha CFO,
sentar com ela e
pedir para ela ensinar do jeito que eu ensinei aqui agora. Eu ensinei aqui agora finanças em... Quatro frases. Não é mais que isso que você precisa saber.
Obsessão por gerar valor, aumentar vendas, reduzir custo e olhar a eficiência dos ativos da empresa.
Exato, é isso. O segundo é resolver problema cabeludo. E resolver problema cabeludo é diferente de você ficar apagando incêndio. Então, também tem uma lista, né? Eu entrego tudo mastigado na mentoria, impressionante. Se eu tivesse isso quando eu era mais novo... porque eu entrego lá a lista, né, do que é problema cabeludo, o que é ficar enxugando gelo. O que é ficar enxugando gelo? Tem gente que vem na minha mentoria, ou lá na empresa, vamos falar lá na Corn. Pô, Flávio, peguei um pedido do cliente, a logística não entregou, peguei meu carro, fui lá no depósito, peguei o material, pus no meu carro e levei pro cliente. Aí eu olho...
Ele quer
legal.
Ser reconhecido por isso, né?
Aí ele fala assim, pois é, cara, então eu fiz isso aí esse ano, ó, que era uma promoção. Eu falei, cara... E você tá sempre fazendo isso, tá? Tô. Porque a logística nunca entrega. Eu falei assim, tá. Esse cara, ele tá enxugando gelo. Ele não tá sendo o executivo, o mindset do executivo. O que ele faria? O que eu fazia quando eu era menino, lá atrás, com 18, 20 anos, e via que tinha um problema? Opa, onde que tá o problema? O problema tá na logística? Vamos fazer uma reunião com a logística? Vamos botar todo mundo na sala. Eu, como vendas, vou explicar a dor do meu cliente, vou explicar o que eu tô tendo que fazer. Vamos usar as ferramentas que o Marcelo ensina aqui no EAG, vamos achar a causa raiz do problema e vamos resolver aquilo. Aquilo é resolver um problema cabeludo que vai mexer nas alavancas de valor. Você não vai ficar enxugando gelo, porque aquele problema não vai voltar a acontecer. Ou ele vai acontecer em menor escala. E aí você vai melhorando. Esse é o perfil que eu busco no meu time, que você perguntou, para poder promover. Vamos pro próximo? Você quer que eu fale todos? São 5.
Tá, então o primeiro é...
Não vou aprofundar tanto.
Obsessão por gerar valor, identificar problemas cabeludos, resolver problemas cabeludos.
E aí, quando você identifica o problema cabeludo, você tem que saber comunicar e influenciar pessoas para montar um projeto. Então você tem que ter a tal da liderança, você tem que ter a iniciativa. E aí você precisa ser bom em comunicar, influenciar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam parte do problema. Né? Não é botar todo mundo numa sala e falar assim, gente, vocês não entregam no prazo, tem que resolver. Não. Gente, nós não estamos entregando no prazo. O que vocês acham? O que a gente podia fazer melhor? Cada um vai contar a sua dor ali. Porque normalmente você não está entregando no prazo porque alguém está sendo impedido de fazer alguma coisa que ela queria fazer. Porque todo mundo quer... Todo mundo não levanta de manhã e quer dar o seu melhor? Você tem dúvida disso? Que qualquer pessoa no mundo acorda de manhã, toma o café, dá um beijo na criança... sai na rua e quer fazer o seu melhor. Ninguém quer ir lá fazer o pior. Só que no mundo corporativo, a empresa ela é um ambiente vivo. Ela é um ambiente dinâmico. Então, às vezes, você está fazendo o seu melhor, mas o próximo não está com problema, tem uma carga de trabalho excessiva e você está ali tranquilo e você não sabe que o outro está com uma carga de trabalho excessiva. Então, você, como time, você tem que resolver esses pontos. E aí a coisa já melhora. E aí, cara, aí entra você montar um projeto, né? Você ter capacidade de
executar a liderança. Porque uma coisa é você comunicar e influenciar, é a parte da imaginação, da visão. E outra coisa é você executar. Porque o líder, ele tem que ter os dois. O líder tem que saber imaginar como é que é o futuro e levar todo mundo para esse futuro. A imaginação e a execução. E o último, eu tô olhando aqui a colinha no livro aqui, tá no livro, ó, pessoal, tô olhando pro livro aqui, ó, que é você ter consciência da sua imagem. E aí a gente volta para aquele ponto do cafezinho, que eu olho muito. Então, assim, se você quer ser o meu diretor de customer service, de atendimento a cliente lá na Corning, só que você hoje é uma pessoa de atendimento a cliente. Você não... As pessoas, elas primeiro querem ter o cargo para depois agir como gerente.
Eu sempre falei isso. Primeiro você age como, depois você tem. Primeiro você é, depois você tem.
Primeiro você é, você demonstra e daí você tem o cargo. Então é a tal da consciência da sua imagem pessoal. Como é que você quer ser visto na empresa? Você quer chegar aqui todo dia na EAG, na Corning, e ser visto como um júnior que faz o que todo mundo manda, vai pro cafezinho, fica contando piada, falando de videogame. Eu não tenho nada contra videogame. Mas é como você quer ser percebido. Ou você quer chegar na empresa e no seu tempo vago, bater na porta do colega e perguntar, pô, me explica isso aqui, como é que funciona isso na empresa? Como é que você quer estar engajado nos projetos? Seu presidente foi lá e contou lá na... Eu vou lá, faço meus cafés, interatividade com todo mundo, conto os resultados da empresa e falo dos meus desafios. Ó, pessoal, nossos desafios para o próximo trimestre é esse. Esses são nossos pilares estratégicos. Você está ligadão? Você, opa, Flávio, me explica isso aqui. Isso aqui eu acho que eu posso ajudar. Então, como é que você quer ser visto? Você quer ser visto como o futuro presidente da empresa ou você quer ser visto como o estagiário júnior? Então, são esses 5 pontos que eu olho. Quando eu identifico que a pessoa tem esses 5 pontos, opa, aí eu brinco que eu não dou oportunidade, Marcelo. As pessoas não querem oportunidade? Se eu te falar assim, vou falar para qualquer pessoa assim, né? Subir, tiver 200 pessoas no palco, eu vou assim, gente, tem oportunidade lá na Corne para ganhar 30 pau por mês. Quem quer? 200 pessoas vão levantar a mão, né? Se eu falar diferente, se eu for lá no palco e falar assim, pessoal, eu sou presidente da Corning, eu não aguento ter tanto problema. Tô cheio de problema lá. Eu tô com um problema que precisa ser resolvido em 2 semanas. Eu não sei como resolve. Não tenho ninguém na empresa que pode resolver. Quem quer ir lá? Quantas pessoas vão levantar a mão?
Quase ninguém. As pessoas vão se acanhar.
E aí é onde as pessoas olham errado. Então, o comandante aí das empresas. Quando alguém vier te pedir oportunidade, você vai dizer, não tenho oportunidade não. Eu tenho problema, você quer? Quem já bucha, elimina os caras que estão indo lá só para ter salário. Porque todo mundo quer oportunidade. Mas eu não tenho oportunidade, tenho problema. Quer me ajudar no meu problema? Já filtrou 50% das pessoas. Já tem cara que vai sair correndo, oh, sabe o que é? Eu tenho um compromisso. E foi assim que eu cresci na carreira. Eu cresci na carreira quando eu via que tinha problema e eu ia lá, batia. Eu lembro do Yolando lá na produção.
O Joel, né? Eu conheci o Flávio porque a gente fazia parte do grupo do Joel, o Eco 100 na época, chamava Eco 100, depois mudou, hoje é Class Club. E esses dias eu tava correndo e ouvindo o podcast do Joel. E o Joel falou uma coisa bem interessante e é uma mentalidade que eu acho que as pessoas devem ter. Não importa se você é um funcionário, se você é um empresário, todo mundo tinha que ter essa mentalidade. Ele falou assim, as pessoas querem dinheiro, né? Mas o dinheiro tá no problema, né? Quanto mais problema você resolver, mais dinheiro tem, porque o dinheiro tá no problema. As pessoas pagam para resolver problema. Então, você quer ganhar mais dinheiro? Resolva mais problemas.
Exato.
Resolva mais problemas. É o problema que vai te resolver, te liberar.
Agora, então... tem muito gestor, Marcelo, que ele não fala a linguagem certa. Você olha os gestores na empresa, eles falam muito disso. Não, faz seu trabalho legal que você vai ter oportunidade. Faz bem o seu trabalho, você vai ter oportunidade. Estou olhando para você. Não, estou pensando no seu futuro. E quando você é um gestor que faz isso, você gera o quê?
Expectativa.
Expectativa. E os gestores fazem isso mal. Então, eu falo para os gestores, gente, conta real. Fala que você precisa de gente boa para te ajudar a resolver problema cabeludo. É isso que você precisa. Você quer crescer? Então, vem cá. O que você fez esse ano? Você fez esse ano isso aqui. Então, agora, vamos aumentar o seu job description aqui, sua escopo de trabalho. E eu preciso que você entregue isso aqui. Por quê? Por quê? Eu te contratei, te fiz um acordo. Você tem que fazer A, B e C, estou te pagando X. Se você só fizer A, B e C, eu vou te continuar te pagando X. Você não gerou o valor, é justo, não tem que ter aumento. Agora, você quer crescer? Então, tá. Você vai fazer A, B, C, D e E. Tá bom? Porque eu preciso de alguém fazer D e E. Se você fizer, você está gerando mais valor, te pago. É assim. Mas os gestores não fazem isso. Eu não sei, né? É porque a gente não é treinado para isso. Então, eu falo que crescer na carreira é contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Eu brinco, né, que os RHs às vezes ficam bravos comigo. Eu falo, eu adoro as minhas RHs. Mas o RH faz errado. O RH cria expectativa, fala plano de carreira. Lá na Corne não tem plano de carreira, tá, gente? Se você quiser vir trabalhar na Corne, lá não tem plano de carreira. Se você vier para plano de carreira, lá não tem.
Lá tem problema cabeludo.
Lá tem problema cabeludo pra caramba.
Se quiser resolver o problema cabeludo, tá convidado.
Comandante, se você se identificou com esse episódio, eu quero deixar aqui mais uma ferramenta para te ajudar. Olha só, essa ferramenta se chama Diagnóstico 360 EAG. Através desse segundo link aqui da descrição, você vai responder algumas perguntas. E na sequência, alguém do meu time vai entrar em contato com você e vai realizar uma devolutiva, onde você vai entender qual é o momento da sua empresa? Qual a melhor rota para otimizar os seus processos e melhorar os seus resultados? Além de sair de lá com clareza do que realmente é importante, você colocar energia para fazer sua empresa dar mais resultado. Esse teste é totalmente gratuito. Então, não perde tempo. Clica aqui no segundo link dessa descrição do vídeo e vai lá.
E me fala uma coisa, você tem ali o Escalada Corporativa, você vai fazer um summit, né? Para quem que é esse summit, a pessoa que quer crescer na carreira, o que, que vocês abordam lá, como funciona isso daí?
Legal, Marcelo, obrigado pela oportunidade. O ano passado a gente fez o primeiro encontro presencial da Escalada Corporativa, foi muito legal, a gente teve quase, em torno de 100 pessoas, nós tivemos passando por lá 6 grandes presidentes de empresa, o Renato, da Novartis, estava, o Rodrigo Rocha, nosso amigo, da Amil, estava.
Da Amil, presidente da Amil. Amil Dental, né?
Isso. E eu trouxe...
Pô, ele escreve bem pra caramba, o Rodrigo, né? Nossa.
Tem uma coluna na época, negócio.
Incrível como ele escreve bem. O lance de escrever bem não é só escreve bem, né? É que a pessoa que escreve bem, ela demonstra a visão que ela tem do mundo. Então, a visão que ele tem do mundo, ela é incrível. E ela se manifesta através da escrita, né?
Rodrigo é um amigão. Ele foi lá prestigiar. E eu trouxe 38 executivos amigos meus, porque a gente fez o lançamento do livro e foi um coquetel de networking. Então, eu brinquei com o pessoal ano passado. Eu falei assim, ó, eu vou colocar vocês num lago cheio de peixe e ainda com a varinha de pescar. Se vocês não pescarem, é brincadeira, né? Porque tinha um exercício lá que eles tinham que conectar com 3 executivos e marcar um café com eles. E teve gente que realmente fez. E eram todos amigos meus. Eles estavam lá abertos a isso. Imagina, cara, você... Imagina eu, quando eu estava lá, analista, gerente, quando que eu ia encontrar 38 executivos de multinacional, de grandes empresas, cheios de problema cabeludo? Poxa, né? Então, esse ano nós vamos fazer diferente. Então, o que é o evento? O evento é profissionais do mundo corporativo, de empresas médias, grandes, porque também se você trabalha numa empresa pequenininha, como é que você vai escalar, né? Então, empresas médias ali, acima de 50 funcionários, você já precisa aprender todas, como é que é o jogo do mundo corporativo. Você tem oportunidade de crescer e para grandes multinacionais, grandes empresas. Então, se você está em qualquer nível, você pode ser um analista, você pode ser um coordenador, um gerente, um diretor, a gente teve diretor de empresa que foi, diretor comercial de multinacional, que querem alcançar cargos executivos, que quer virar o vice-presidente, o presidente da empresa, o diretor comercial, o diretor de logística. Se você acha que você está nessa trilha...
Quer se tornar sócio da empresa...
Aí, se a gente for trazer em paralelo para os comandantes, né? Então, os comandantes que quiserem levar lá no evento o seu braço direito, as 2, 3 pessoas que você está apostando, que são as pessoas que vão fazer a sua empresa girar enquanto você expande, escala, pensa em temas estratégicos. Manda eles lá no Summit. A gente está fazendo uma campanha aqui com o Marcelo, com a EAG. Acho que vai ficar aqui no podcast um link.
Um link.
Que quem quiser, aí pode ser os ouvintes que têm esse perfil, vai ter 50% de desconto no ingresso. O link vai ficar aqui. E daí vai ter uma surpresa também para as empresas mentoradas que depois você vai contar para eles, né? Então, manda lá os seus funcionários, né? Ou quem está em carreira corporativa que quer ir lá, entra lá no link e você vai ter 50% de desconto nos ingressos. São 3 tipos de ingressos, depois é só olhar no site. Mas o que a gente vai fazer lá esse ano? Nós vamos ter de novo o painel dos executivos. 6 grandes executivos e dessa vez eles vão levar um problema cabeludo deles. E nós vamos ter uma dinâmica, a gente vai dividir as pessoas em grupos e eles vão ter que, em grupo, recomendar soluções para aquele problema estratégico que ele vai trazer. Então imagina você sendo consultor da CEO da Philips, do CEO do Mercado Livre. Né? Não necessariamente vão ser esses, mas tem um, eu acho que uma delas já está convidada, vamos ver se ela topa. E você vai ter a chance... Aí, o executivo, o presidente, são presidentes de empresa. Eles vão escolher o grupo que deu a melhor recomendação. E vai fazer um encontro. Se no grupo tiver gente de fora de São Paulo, o encontro vai ser online. Se todos forem de São Paulo, vai ser uma visita na empresa. Então, você vai poder passar 2-3 horas com o presidente discutindo aquela recomendação que você fez. Criando um networking fabuloso. E um match ali, né? Porque se ela está com um problema cabeludo, ele ou ela está com um problema cabeludo, de repente, vai ser você que vai ser contratado para trabalhar lá. À tarde, a gente vai fazer uma dinâmica de inteligência emocional com uma dinâmica sobre jogar o jogo político. E nós vamos ter um baita de um palestrante que ainda não anunciamos. Então, é um evento de carreira, de conteúdo, de aprendizado, de muito networking.
E de desenvolvimento, e de dinâmica.
Não é um evento que você vai lá ficar escutando palestra. Você vai meter a mão na massa, vai ter um plano, você vai sair com um plano... E aí tem um ingresso lá que a gente vai fazer um acompanhamento com quem estiver lá, tem um ingresso VIP. E no domingo tem uma imersão comigo só para 15 pessoas. Nós vamos falar de 3 pilares ali. Um deles super interessante, eu vou contar como é que eu conduzi minha vida financeira. Eu vou contar, olha, como é que eu fazia. Né? Um dos maiores erros que eu vejo de executivos é ele... Né,
ele cresce no salário e cresce nos gastos numa proporção maior do que ele cresce no salário.
Ele vive ali uma boa vida com 15 mil reais, aí ele é promovido, depois ele é promovido de diretor, está ganhando 30 mil reais. Só que daí ele morava já num apartamento legal, ele quer morar num apartamento e estende o financiamento. Aí ele tem um carro legal, quer ter uma BMW. Ele acha que ele tem que ser igual ao dono da empresa. Só que lembra que você é um empregado. No dia que você for mandado embora, que vai acontecer, né? Ou no dia que a empresa tiver uma crise, ou sabe-se lá o que acontece, você não tem patrimônio. O dono da empresa não, ele tem patrimônio, a empresa tem o equity da empresa. E eu, cara, graças a Deus não cometi esse erro, Marcelo. Eu consegui com muita consciência na minha vida já ter uma liberdade financeira, tanto é que hoje eu tenho capacidade de ter uma empresa de investimento. Então eu vou contar o segredo ali, né? O que foi que eu fiz. E a gente vai fazer algumas outras coisas, nós vamos fazer uma vivência também envolvendo um pouco mais, eu chamo de despertar da consciência. Que eu acho que o terceiro pilar que eu vou criar na escalada, né, além do potinho do capital técnico, potinho do capital social...
E o potinho do capital financeiro?
Vai ser o próximo, que é o potinho do capital espiritual. Porque, Marcelo, esse mundo, cara, tá muito maluco.
Tá
esse negócio de inteligência artificial... Eu tava num evento da Anshan, Câmara do Comércio Americano, lá em São Paulo... E o presidente da IBM veio falar pra gente do que vai acontecer nos próximos 5 anos com a inteligência artificial. E ele disse o seguinte, a frase que me marcou é que dos últimos 20 anos, o PIB foi de 10 trilhões para 100 trilhões. Multiplicou 10 vezes em 20 anos. O PIB vai passar agora de 1 quadrilhão. Então, ele vai multiplicar no mínimo mais 10 vezes, mas ele falou assim, mas o potencial agora de aumento de produtividade com os mesmos recursos, ele é de uma casa agora de 1000 vezes. Só não vai ser tão rápido como poderia ser, porque falta energia, porque você precisa de capacidade computacional e energia. Os data centers hoje, eles consomem 2% da energia do mundo. Eles vão chegar a consumir 30% da energia do mundo. Então, por isso que você precisa da sustentabilidade, energias verdes, que o Brasil está bem posicionado, né? Se o nosso governo souber aproveitar, é a hora do Brasil realmente. E eu fiquei enlouquecido com aquilo. Eu falei, cara, como é que a gente vai dar conta? Não é mais sobre o capital técnico, percebe? O capital técnico vai estar na máquina, no robô.
Já era, né?
É sobre relacionamento, mas vai ser tão caótico que se você não tiver paz de espírito... Né? Dizem que a gente vive 3 fases na vida, né? Que é o campo físico, o campo intelectual, que envolve um pouco ali já da inteligência emocional, e o campo espiritual. 90% das pessoas vivem no campo físico. É o ter. Eu quero ter o carro, eu quero ter o relógio, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo... Aí algumas pessoas, elas ganham mais em cultura, estudam, aprendem, né, o intelecto e saem um pouco disso, começam a criar, começam a ser contribuidores do mundo. E só 3% das pessoas vivem esse plano espiritual. E se você quiser ser um líder no mundo do jeito que vai ser, se você não estiver aqui, você vai ficar maluco.
Espiritualizado, é.
E você vai ter infarto e você vai não dar conta. Então, eu acho que os líderes precisam começar a olhar para esse terceiro plano, porque é como a gente vai se diferenciar como ser humano da máquina. Então...
Que legal. Flávio, deixa eu falar uma coisa. A gente, né, lá no nosso grupo de mentorados, lá a gente tem a Natália, até por uma indicação tua, você trabalhou com o Alan. Outro dia o Alan colocou ali no nosso grupo uma sala de... Ele mandou pra gente como era... Eles têm uma sala de solução de problemas, né? Chama sala de problem solving. E aí a sala ela é toda ambientada para que quando você tem um problema, você entra lá e você tem à mão o que você precisa para pensar e planejar como resolver os problemas cabeludos. E aí a gente vai fazer aqui, no nosso escritório, a gente vai fazer uma sala de problem solving. E no nosso novo espaço que a gente está criando, também vão ter as salas. Aí a gente vai fazer 3 salas. Enfim, a gente não tem o projeto ainda, mas a ideia é fazer 3 salas. Uma de solução de problemas, uma de planejamento estratégico e outra de máquina de vendas. Porque você falou aqui, né? Você falou, cara, você tem que aumentar a venda, né? Então, pô, toda empresa tem que aumentar a venda, então a gente vai criar a sala da máquina de venda, onde define persona, enfim, jornada do cliente e as alavancas as máquinas de crescimento. Que legal, cara. Estou muito feliz de ter feito esse podcast com você aqui. Quem quiser te achar, como que faz para te achar?
Bom, eu estou bem ativo, né, nas redes sociais. No LinkedIn, eu estou mais posicionado como o executivo da Corning. A gente tem uma newsletter sobre inovação disruptiva que a gente solta toda segunda-feira. Bem legal, muita coisa. A Corning é uma empresa realmente muito interessante, muitas histórias. Então, quem quiser conectar lá pelo LinkedIn, será um prazer. No Instagram, eu estou mais como mentor da Escalada Corporativa, então eu mostro o meu dia a dia, mostro como é que é lá na Corning, mostro o que eu faço, mostro os desafios, converso sobre carreira, tem as caixinhas de pergunta. Então, quem quiser conectar lá e viver um pouquinho mais o dia a dia de um executivo e conectar comigo, também um prazer. E a gente tem o site da escaladacorporativa.com.br. Então, lá o pessoal pode adquirir o livro. Tem lá um teste de carreira para você saber, nessa escadinha de liderança, aonde que você está. E se você já está na sua trilha para ser um executivo coração ou não. Então, sai ali um teste de carreira com um relatório. Legal. E aí, a pessoa, se quiser falar com alguém do time lá para ver os programas que a gente tem. Então, é bem legal. Tem um conteúdo de carreira, tem um blog. Então, as pessoas quiserem conectar por aí, tá bem fácil.
Show de bola. A gente tem o nosso ritual aqui dos comandos. Eu vou falar o comando que eu peguei. O Rogério vai falar o comando e depois... Queria que você falasse o comando. O que é um comando? É um insight, uma sacada que você... Uma mensagem que você vai deixar aqui pro comandante. Eu coloquei mente de iniciante e uma folha em papel em branco. Você contou que você falou, pô, precisava ser uma folha em papel em branco. Eu tinha um mentor que falava isso. Você tem que ter uma mente de iniciante e tem que ser uma folha de papel em branco, porque ali você pode fazer o desenho que você quiser. Tá? E aí, o outro comando que eu peguei é resolver problemas cabeludos. E aí, Rogério?
Esse é o ponto. Cara, eu anotei um aqui, ó. Qual que é a missão principal? Gerar valor para as pessoas que estão em volta. Independente se são os shareholders ou os stakeholders, a gente tem que gerar valor, né? Quem está em volta aqui, né? E quem está fora, os acionistas, os donos, enfim, quem quer que seja. A gente sempre tem que estar gerando valor para as pessoas.
Legal. Esse é um princípio tão básico, né? Que aquele cara lá ensinou para a gente, sabe? Sabe aquele cara lá que veio aqui uma vez no mundo? Era
que
isso,
mudou o mundo,
era sobre,
né?
Isso que ele isso. Falava, porque isso daí não é só para carreira, né? Isso daí é para sua vida, para sua comunidade, para o seu prédio que você mora. E agora eu tenho que falar o meu comando?
O teu comando. Isso aí.
Eu acho que, tentando me colocar no lugar dos comandantes, eu acho que o segredo para você liderar pessoas, liderar um negócio, é tirar a carga das suas costas. Então, toda vez que você está se sentindo pressionado, que você está achando que você que tem que resolver todos os problemas, é nessa hora que você tem que inverter o canhão e não ter medo de jogar os problemas para o seu time e pedir ajuda. E falar, olha, pessoal, vocês não estão entendendo aqui o jogo. O jogo é o seguinte, nós estamos num negócio, esse negócio, para que todos prosperem, precisa tocar naquelas 3 alavancas de valor. Nós precisamos ter relacionamentos aqui de valor que valem apenas uns com os outros. E eu preciso da ajuda de vocês. Então, isso é o que todo mundo fala, que é o empoderar as pessoas, né? A palavra bonita do empoderar as pessoas é simplesmente pedir ajuda. Pede ajuda para o seu time e testa. Se você tem medo, pede ajuda. Você tem uma opinião. Você sabe o que você vai fazer. Mas pede ajuda, vê se vem alguma ideia diferente do que você tinha pensado. E se você tiver com medo, testa pequeno. Deixa aquela pessoa testar pequeno. E aí você vai ver quem é que realmente são os seus executivos coração que vão emergir e que vão te tirar do caos para você poder ter uma empresa autogerenciável. Então, eu acho que um pouquinho do que eu poderia deixar aí.
Que legal, cara. Obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado a você, Marcelo. Uma honra estar aqui, cara.
Meu, foi
você
demais,
falou
cara.
Assim, sair da Corne, quando você sair da Corne, assumir a presidência mundial da Corne, pô, cara, já pensou? Mas, pô, eu vou vir trabalhar como consultor aqui do IAG,
bora,
imagina.
Pra amanhã.
Seria sair do mundo corporativo.
Já vou mandar rodar o contrato.
E vim virar consultor aqui, que seria uma honra, cara. Porque o que você faz de geração de valor pro Brasil, cara, pro país.
Obrigado.
A maioria das empresas, o PIB desse nosso país é gerado por pequenos, médios empresários. E eu já fui num evento seu, vejo lá as apostilas. Lembra que eu falei pra você? A apostila que você faz, eu não estudei no meu MBA. No meu MBA, na Suécia, não tinha uma apostila daquela tão simples que eu iria carregar pro resto da minha vida pra... Tem lá um monte de livro, um monte de cara bacana de Harvard, não sei onde, mas aquilo lá que você fez... Cara, então, assim, muito bacana. Quem tá realmente com você tá muito bem aí pra poder gerar valor e crescer as empresas.
Que legal, que legal. Beleza, vamos ficando por aqui. Valeu, meu fã.
Valeu, meu fã.
Então é isso
valeu,
aí, comandante.
Gente.
Valeu.